E estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também ao nosso ouvinte da CBN.
Professor, se a gente fosse prestar atenção em alguns índices em 2022, quais seriam?
Luciana, essa visão é interessante porque nós falamos sobre uma experiência de 2021 que é bem peculiar, né? Começamos um ano com uma Selic baixíssima, com imposto, com a inflação que tinha uma condição de ser controlada porque havia uma série de condicionantes e tudo isso mudou. A inflação subiu bastante, a taxa de juros do mercado subiu bastante. Então, pensar em 2022, eu acho que é importante para entender de forma bem focada, né? Nosso ouvinte, nosso telespectador não pode apenas usar essa informação, mas um foco muito importante sobre alguns dos índices que balizam nossa economia e as nossas finanças, por consequência, certamente deve fazer parte do nosso dia a dia. O primeiro deles, Luciana, já comentei agora há pouco, é a inflação. A inflação é um índice que tem afetado não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Esses altos custos que envolvem a produção por conta da pandemia, que exigiu em muitos locais do planeta a paralisação da economia, de entrar em um modo de stand-by, tudo isso acabou afetando a produção e, portanto, a produção gera um custo mais alto para quem produz e também um preço mais alto para quem consome. Nessa relação de inflação, ninguém ganha, né? Todo mundo perde. Então, olhar e atentar à inflação é muito importante, né? De outro lado, temos ainda o fato de que os governos, para poder fazer frente a esses custos todos na área de saúde, essas ampliações e tantos outros esforços que foram feitos, isso acaba exigindo que o governo assuma mais dívidas. E essas dívidas, para poder se tornar atrativas para o mercado, o governo tem que pagar mais juros. O Brasil segue a mesma linha, Luciana. Nesse sentido, então, a inflação ela precisa ser observada na lupa para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte da CBN, porque isso tem uma afetação sobre nós todos os dia a dia, né? Imagine que, por exemplo, nós tivemos casos esse ano onde no reajuste de aluguéis houveram situações onde o IGPM superou 30%. E isso é financeiramente e economicamente impossível de se bancar, né? Então, dessa maneira, atentar à inflação, IGPM, IPCA, tudo aquilo que mexe no nosso bolso dia a dia é importante, né? A dona de casa já fazia isso já alguns anos atrás. Para quem se recorda como o Brasil era antes de 94, vai se lembrar como que era difícil ter que virar um mês e quando pega o salário ir lá no mercado e comprar tudo de um dia para o outro para poder dar conta de ter a sua despensa abastecida. Não que cheguemos a essa situação ainda, mas realmente exige uma gestão muito mais epidérmica, muito mais próxima do dia a dia e não deixando simplesmente para ver no final de um ano que a inflação bateu os 8, 9, 10%, Luciana. Esse é o primeiro índice que a gente pode falar.
E qual o próximo, então?
Podemos pensar a respeito do aumento, quais seriam os índices de reajuste de salários. No Brasil, o salário mínimo é reajustado basicamente para poder balizar e orientar os valores que são pagos para aposentados, né? Enquanto que outras categorias são muito mais direcionadas por negociações com sindicatos, certo? Em que pese o fato de que muitos sindicatos foram enfraquecidos de alguns últimos anos para cá, temos ainda a afetação, obviamente, de que esse aumento de renda, né, vindo de negociação por conta da inflação, quer dizer, derivado da inflação, cabe também ser observado. Por quê? Porque se a gente fala de uma inflação de 10% no ano, pensando no IPCA, para ser bem genérico, tá bom? E alguém tem um aumento de salário na faixa dos 7, 8%, como ocorreu com algumas categorias do ano passado, significa que ele já tem uma perda, né, na renda de 3%. E como que ele deve agir em finanças pessoais com uma perda, e essa perda é real, né, não é fictícia, é uma perda real, né, ele deve realmente começar dentro do seu orçamento a trabalhar e desenvolver ações que venham a minimizar os efeitos da inflação sobre a sua renda e sobre a sua casa, sobre o seu orçamento doméstico. Então, isso implica necessariamente em fazer ajustes. E muitas vezes, se a renda não alcançou, não cresceu tanto quanto a inflação, ou não foi possível aumentar o resultado da família com base em mais trabalho ou em outros, novos projetos, realmente vai ter que ser necessário realizar cortes, ajustes no consumo para garantir que mantenhamos o equilíbrio no orçamento doméstico, Luciana.
Bom, então, dois indicadores aí importantes. Quais os outros?
Falamos da Selic, né? A Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, na nossa economia, é uma taxa que realmente exige esse cuidado. Por quê? Porque em cima dela é que nós falamos sobre a remuneração dos títulos públicos e que, portanto, também reflete sobre os juros que são realizados entre operações bancárias, entre instituições bancárias, por isso que a gente chama do CDI, por exemplo, né? Depósito interbancário, entre instituições bancárias, e isso, por consequência, também reflete as operações financeiras que são feitas pelos consumidores com os bancos. Então, acompanhar a Selic e saber como isso está afetando as questões de dívida ou de investimento, porque temos os dois lados, né? Melhor se falamos de investimento, mas de dívidas ou investimento faz parte do jogo e é importantíssimo acompanhar. Então, a Selic é o nosso outro índice a ser tratado com muito carinho, né? E entender como que esses juros de curto prazo e também a Selic para o ano que vem projetada também nos afeta para poder enxergar o viés, né? A direção que a economia está apontando frente às condicionantes que nós temos agora. Insegurança de um ano eleitoral, insegurança por conta de uma nova cepa da gripe, né? Que está aí chegando até nós. Então, tudo isso são variáveis que acabam sendo refletidas em inflação, em juros, em questões como essa que nós temos também controlar com muito carinho, Luciana.
Tá certo. Mais algum?
Vamos pensar, por fim, né, entre outros índices, com relação à Bolsa de Valores. Existe aquele índice da Bolsa de Valores que é das 100 principais categorias, 100 principais empresas que estão comercializadas na Bolsa de Valores e serve como uma média dos nossos índices. Acompanhar a Bolsa de Valores também é importante. Por quê? Porque isso dá a tônica e dá para a gente a direção do Brasil frente às perspectivas para 2022. Então, não há como pensarmos no Brasil que está melhorando com a Bolsa de Valores e com os índices das companhias que compõem a Bolsa de Valores piorando. Ainda que a gente compre no mercado, numa lojinha que não esteja, que não seja uma companhia listada na Bolsa de Valores, ainda assim é importante a gente saber que, no final, os grandes players do mercado, né, acabam sendo orientados por esses índices. Então, isso também é importante a gente acompanhar. A Bolsa de Valores é um último índice que a gente pode citar entre tantos outros, como sendo importante para o nosso ouvinte acompanhar no dia a dia. Por quê? Porque o investimento, seja em renda variável, investimento em ações, ou ainda com relação à produção e até o emprego, vão ser realmente orientadas pelos resultados que as companhias performam, geram no seu dia a dia, nos seus resultados mensais, trimestrais e anuais. Então, esse é o último índice que a gente pode falar para 2022, né, para os nossos ouvintes estarem atentos, porque tudo isso, esses índices todos, nos afetam e mexem no nosso bolso no dia a dia, né? Pode ser que demore um pouco mais para um caso, pode ser que demore um pouco menos para outro, mas ainda assim vai chegar até todos nós. Portanto, é essencial ter essa visão e esse acompanhamento ali na ponta do lápis para poder saber como se comportar e como investir, ou como desinvestir, ou como pagar dívidas, pensando no nosso bem-estar pessoal e da nossa família, Luciana.
Professor, e para acompanhar todos esses indicadores, é muito difícil? Tem informação disponível?
Isso está na internet, e assim, se a gente colocar bem simples, tá? Colocar lá assim, resumo econômico da semana. Vai aparecer pelo menos uns 4, 5 bancos informando dando essa informação. Aí vai dizer, mas Daniel, eu posso confiar no banco? Olha, o resumo econômico é uma informação que está à disposição de todo mundo. Então, por mais que eu tenha uma variação, não vai ser tão estrondosa entre todas as instituições financeiras. Fora isso, também o Banco Central. Então, bcb.gov.br, que é o Banco Central do Brasil, tem todas as informações, inclusive com as reuniões que acontecem. É óbvio, né, que para poder ter o gancho de sentir um pouquinho o gostinho disso, a CBN está aqui para ajudar nossos ouvintes. Mas sentiu curiosidade? Tem interesse em entender como que a inflação nos afeta de verdade? Bom, vai lá. acessa o Banco Central, acessa o resumo da semana dos bancos que falam sobre consumo, sobre emprego, produção. Isso já vai ser um bom início para poder entender como que a coisa funciona e qual a perspectiva no médio e longo prazo. E aí, em cima disso, é preciso que a gente desenvolva maturidade, né, para olhar para 2022 e, por mais que as coisas estejam tão ruins para algumas pessoas, nós temos a maturidade de poder olhar aqui e pensar, bom, se está ruim para esse segmento, significa que em algum segmento deverá estar bom. Qual é esse segmento? E pensar sobre isso, porque dessa maneira a gente mantém o investimento e mantém o crescimento econômico e também dando resultado. Por isso que esse ano 2021, Luciano, muitas empresas passaram situações complicadas realmente em termos econômicos e financeiros, pessoas passaram muito aperto, mas existem outros segmentos e outras áreas onde a empresa prosperou, onde pessoas cresceram e desenvolveram uma área que ela não tinha sequer antes percebido. Então, estar antenado, estar acompanhando o que acontece, como acontece, por que acontece, é essencial para que o nosso ouvinte também, em 2022, consiga prosperar no ano que eu já percebo, e todo mundo está dizendo isso, que nós teremos alguns desafios. Mas se chegamos até aqui, eu tenho certeza que até 2022 nós vamos também superar e ter êxito mais uma vez, Luciana.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma ótima tarde. Até semana que vem. Feliz ano novo, né?
Para nós todos. Ano que vem, semana que vem já vai ser 3 de janeiro, né?
É,
3 de janeiro de 2022. Então, vamos entrar em 2022 com uma nova energia. Mas o importante é perceber que o que é novo se faz novo todo dia, né? Então, façamos os esforços nossos aqui para garantir que ano que vem seja bom, mas vai ser bom apenas se amanhã, o meu dia, for melhor que hoje. E assim eu também desejo para você, Luciana, nossa equipe da CBN toda e também os nossos ouvintes que nos acompanham durante tantos anos.
Tá certo. Então, até 2022.
Até 2022. Grande abraço.